Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Quando o assunto é Companhia Aérea Brasileira, três nomes devem vir logo à sua mente: Latam, Gol e Azul.
São as três empresas que atualmente controlam o mercado de voos domésticos. E recentemente, Gol e Azul anunciaram que estão em processo de fusão, ou seja, provavelmente teremos em breve apenas duas grandes empresas aéreas brasileiras.
Mas das primeiras décadas do século XX até meados dos anos 60, um nome era sinônimo de Companhia Nacional de Aviação: Paner do Brasil.
E por que estamos puxando esse assunto? Porque hoje, 10 de fevereiro, faz exatamente 60 anos que a Paner encerrou as suas operações.
A empresa, que viria a se tornar a Paner do Brasil, começou a voar em 1929, com o nome de Nirba. Nirba, escrito com Y.
Nirba? Sim, era uma companhia que operava voos com hidroaviões, aqueles que pousam na água. E o nome era a sigla da principal rota: Nova York, Rio e Buenos Aires. Foram poucos criativos nesse nome.
É verdade, Nirba, com Y. No ano seguinte, 1930, a Nirba foi incorporada pela norte-americana Panam, a gigante dos ares. Assim, a Nirba virou a Paner do Brasil, com o capital americano no controle.
A Paner dominou os céus brasileiros nas décadas de 30 e 40. Naqueles anos, aviões da companhia eram o principal meio de integração em um Brasil continental que tinha pouquíssimas estradas.
Foi ainda nos anos 40 que começou um processo de nacionalização, que foi concluído no começo dos anos 60.
A companhia também dominava as rotas internacionais. Em meados dos anos 40, começou a operar um voo que saía do Rio de Janeiro e fazia escala no Recife, antes de cruzar o Atlântico e pousar em Dakar, na África, e Lisboa, Paris e Londres, na Europa.
Isso porque os aviões não tinham tanta autonomia, então tinham que ir para o Recife, que era o ponto talvez ali mais a leste que poderia decolar o avião, ia para a África, que era um caminho mais curto que a Europa, abastecia de novo na África e seguia para a Europa. Era difícil. Foram aviões da Paner que levaram a seleção brasileira de futebol para conquistar os dois primeiros títulos mundiais, em 1958 na Suécia e em 1962 no Chile.
Mas nessa época, início dos anos 60, a empresa já não tinha a força de antes e sofria com a concorrência de uma companhia que ganhava cada vez mais musculatura: a Varg.
Em 1964, veio a ditadura militar e as empresas dos principais acionistas da Paner passaram a sofrer intervenções por parte do governo.
A crise no grupo só cresceu e um decreto do governo, assinado em 10 de fevereiro de 1965, suspendeu os voos operados pela Paner do Brasil, com o argumento de que a empresa tinha dívidas com a União e com vários fornecedores. As rotas internacionais passaram para a Varg e as linhas domésticas para Cruzeiro do Sul.
Pouco depois, a justiça decretou a falência da companhia e a sentença de morte veio com o decreto-lei de 1969, que desapropriou os aviões da Paner.
Pois bem, quem foi cliente da Paner do Brasil? Eu e o Adriano não fomos, não somos dessa época. A gente é da Varg pra cá, né, Adriano?
Verdade, você falou pra mim que tinha um, era do programa de fidelidade da Paner?
Não. Eu acho que nessa época nem tinha programa de fidelidade. Eu devia ter o quê? Uns 3 anos na época que a Paner foi, teve as suas atividades suspensas. Eu lembro bem, realmente, das três companhias que você falou no início do programa, na minha época, as três eram Varg, VASP e Transbrasil.